80% dos brasileiros aprovam medidas de economia e transparência adotadas pelo Senado.
Sérgio Souza quer mudar Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
80% dos brasileiros aprovam a PEC das domésticas e as medidas de economia e transparência adotadas pelo Senado.
É o que diz pesquisa realizada pelo Data Senado, serviço do Senado Federal, responsável pelo monitoramento da opinião pública. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A pesquisa revelou que mais de 95% da população brasileira sabe da promulgação da PEC das domésticas e que 8 em cada 10 aprovam a alteração na Constituição. O Data Senado investigou também a opinião nacional sobre as ações adotadas pela nova mesa diretora do Senado com o objetivo de gerar economia e fortalecer a transparência na instituição. A média de aprovação foi de 81%. Dentre os temas pesquisados estão a redução de gastos com contratos de terceirização, o corte de cargos de chefia, a criação do Conselho de Transparência, com participação de membros da sociedade civil, e a transferência de médicos do Senado para atender a população em hospitais públicos. O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, acredita que as medidas vão muito além da redução de despesas e, por isso, ganharam o apoio da sociedade brasileira.
Não é buscar apenas a diminuição da despesa, não é buscar apenas a redução dos gastos, é procurar, ao mesmo tempo que reduz, aumentar a eficiência, melhorar a transparência e dar modernidade aos nossos trabalhos.
O Data Senado entrevistou 1.222 pessoas entre os dias 16 e 30 de abril.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, quer mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente para punir com as regras do Código Penal o menor que for reincidente na prática de algum crime classificado como grave.
Pelo Estatuto, a pena máxima prevista para punir menor infrator é de 3 anos.
Sérgio Souza disse que é preciso adequar as regras à realidade, que revela a crescente participação de menores em crimes graves.
Não podemos mais admitir de que a sensação de impunibilidade e de que o menor que é tido como protegido seja utilizado por organizações criminosas, venham cometer ou assumir muitas vezes os crimes cometidos por outros, porque a ele não há pena que atinja da forma como atinge os demais cidadãos brasileiros.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que a comissão responsável pela consolidação das leis deve apresentar um projeto que insere no Código Penal o crime de terrorismo. Atualmente, a lei brasileira não prevê esse tipo de crime.
Mas como o país vai sediar importantes eventos internacionais como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude com a presença do Papa, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, é importante ter uma lei para punir atos de terrorismo, disse o senador.
Nós tivemos aí, no resto do mundo, ocorrências de terrorismo que têm vitimado pessoas independente de grandes eventos ou pequenos eventos. E o Brasil precisa estar preparado para punir com rigor, com autoridade e com energia esse crime de terrorismo.
Os senadores gaúchos Paulo Paim, do PT, e Ana Amélia, do PP, estão confiantes no julgamento favorável por parte do Supremo Tribunal Federal do recurso que trata da defasagem tarifária dos aposentados do Fundo Aeros, o Fundo de Pensão dos Funcionários de Empresas Aéreas.
Os aposentados do Aeros aguardam há 7 anos por isso. E essa semana, a ministra do STF, Carmen Lúcia, deu parecer favorável, mas como o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, pediu vistas, o processo ainda não foi julgado.
Ao afirmar que a reivindicação dos aposentados é justa, Paulo Paim fez um apelo ao ministro Joaquim Barbosa.
Os aposentados e pensionistas do Aeros não podem mais esperar, presidente e ministro Joaquim Barbosa. Eu lhe faço esse apelo em nome de milhares e milhares de pessoas. Já a semana que vem, coloque a matéria em votação.
E a senadora Ana Amélia disse se tratar de uma questão de grande alcance social.
Espero que os senhores ministros tenham a sensibilidade social que teve a ministra Carmen Lúcia, mas, sobretudo, a leitura que ela fez e a interpretação da lei, reforçando a tese que a União tem o dever de indenizar os aposentados que foram prejudicados exatamente pela deficiência de fiscalização de uma secretaria que era encarregada de fiscalizar os planos complementares de previdência social.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, denunciou cortes no dinheiro da saúde destinado a municípios do estado.
Segundo ele, um decreto do governo de Mato Grosso determinou a redução desse dinheiro para todas as prefeituras. Ele alertou que isso vai significar um prejuízo enorme à população.
O senador mato-grossense acrescentou que prefeitos de diversas cidades decidiram ingressar na justiça pedindo a suspensão dos efeitos do decreto.
Faça esta alerta, pois estamos tratando de vidas humanas. O organismo estatal só se encontra inteira legitimidade se consegue proteger e amparar o cidadão. Negar-lhe o direito à saúde significa reduzir o papel do Estado a mero cobrador de tributos e, infelizmente, ao gosto da coletividade.
O Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, está investindo mais em infraestrutura de transporte, segundo informou o senador Walter Pinheiro, do PT baiano.
O parlamentar explicou que os novos investimentos são necessários porque a logística de transporte rodoviário, aquaviário e ferroviário é muito precária, o que dificulta e encarece o escoamento da produção.
Portanto, esse é um debate fundamental. Essa é a necessidade desse momento. E não se tem ferrovia para carga, por exemplo, sem rodovia. Como é que a carga chega na ferrovia? Voando? É impossível eu falar em malha ferroviária sem resolver o problema com os portos. Aí eu vou tirar daqui e levar para onde?
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, defendeu a aprovação de proposta dele, que amplia a licença maternidade de 120 para 180 dias e a licença paternidade de 5 para 15 dias.
Ele alega que aumentar o tempo das licenças vai permitir que pais e mães fiquem mais tempo com o filho recém-nascido ou adotado.
A ideia de proporcionar ao homem mais tempo é para ficar claro a responsabilidade do homem nos primeiros dias daquela criança e a necessidade de compartilhar essa responsabilidade com a mãe. A responsabilidade da família e da criança não é mais uma responsabilidade somente da mãe. É, no Brasil contemporâneo, em especial, uma responsabilidade também do homem, uma responsabilidade do pai.
O governo deve garantir mais investimentos para reduzir a mortalidade materna. A afirmação foi feita pelo senador Musarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, ao homenagear as mães que comemoram seu dia no próximo domingo.
Musarildo, que é médico ginecologista, disse que muitas mulheres, especialmente as que vivem nas regiões mais pobres ou em locais isolados, não contam com atendimento especializado nem antes, nem logo após o parto.
Eu aprendi lá na faculdade, na década de 60, que se cuidarmos de duas áreas na saúde, que é a mulher e a criança, nós estamos cuidando de 80% dos problemas gerais.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Leila Herédia, Ana Luzia e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Lia Passarinho.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Em 1988, foi criado o Fórum Nacional para debater os grandes temas relativos ao desenvolvimento. Para tanto, reúne alguns dos principais economistas, sociólogos e cientistas políticos do Brasil. Na próxima semana, no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Altos Estudos vai realizar o seu 25º Fórum Nacional, que pretende facilitar o diálogo entre as lideranças nacionais, públicas e privadas. A abertura será com a presidente da República, Dilma Rousseff, que vai mostrar a sua visão de como será o Brasil de amanhã. Pela iniciativa privada estará presente o presidente do Bradesco, Luiz Trabuco. Em busca de contribuir para o desenvolvimento, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, vai apresentar no Fórum Nacional palestra sobre o tema Transformando Crise em Oportunidade.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.